Opa, boa noite. Tô pedindo licença, tô comendo uma uva. Na verdade, não é uma uva, tô comendo a caixa inteira de uva. Tinha terminado uma outra caixa. E aí, abri essa caixa de uva aqui. Ó, a moto. Aí sim, me mudei. Mas o ouvinte pode ficar tranquilo que aqui tem moto. Pode ficar tranquilo. Aqui continua tendo moto. Jundiaí é a cidade da moto. Então, o podcast sempre vai continuar sendo um motocast de dormir. Olha aí, chegou. Delivery pro vizinho. A moto fica nervosa quando é delivery. Mas quando o vizinho não aparece. E eu nem tô esperando nada, já fui 3 vezes na janela ver se não era pra mim. Porque eu não sei, porque o cara buzina com tanta insistência que eu falo, porra, às vezes é delivery. Não é pra mim, não tem ninguém ali na frente. Mas eu vou lá e dou uma espiadinha. Pra ver se o cara não tava escondidinho num canto e eu não vi. Mas eu sempre faço isso. O cara, ele vai ali, ele buzina na frente da casa do vizinho. E eu olho pra ver se ele não tá na frente da minha porta. E não tem ninguém na frente da minha porta. E aí eu dou uma espiadinha pra ver se ele não tá escondidinho. Atrás da árvore. No canto ali, que não dê pra ver pelo portão. E aí eu não entendo também qual que seria essa lógica do cara que fica buzinando pra chamar atenção e se esconde ao mesmo tempo. E é quase uma emboscada da comida. Querendo te tirar pra rua pra fazer você ver se a comida chegou e te entregar a tua comida. Eu não entendo esse golpe. Hoje, eu não lembro qual foi a última vez que eu gravei o podcast. Mas hoje, eu tenho certeza que eu não falei disso no último podcast, porque eu fiz isso hoje. Cortei o cabelo. Cortei o cabelo 2 vezes. Porque no jogo de ida meu time perdeu. Mas aí no jogo de volta a gente conseguiu recuperar aí essa desvantagem do primeiro jogo. Porque eu fui no supermercado. E aí eu fiz o que todo mundo que vai no supermercado faz, que é: vou aproveitar que tem um salão de cabeleireiro aqui dentro, vou cortar meu cabelo. E aí eu pedi pra moça marcar uma máquina zero na minha cabeça. Ela falou que não ia fazer o degradê. Eu falei que não, não precisa degradê não, mas só marca a máquina zero aqui. E aí depois você deixa um degrau mesmo, não precisa fazer nenhum degradê. E aí ela marcou uma máquina zero em volta da minha cabeça. Disse a Clara quando eu cheguei em casa que eu tava com a cabeça parecendo uma piroca. Peço desculpa aí até para você que tá tentando dormir agora nesse momento aí, se estraguei aí seu sono, mas me disse um negócio desse quando eu voltei para casa. Eu tava tentando ficar parecido com o jogador do Botafogo de Plácido, mas não deu certo. Ela raspou zero em volta da minha cabeça. Ficou parecendo só que meu cabelo começava um pouquinho mais em cima. Como se eu tivesse mal encaixado uma peruquinha de bonequinho Lego na minha cabeça. Porque parecia que o cabelo começava 3 dedos acima do que ele deveria começar. Como se fosse um bonezinho daqueles que tá escrito tamanho único. Mas não é tamanho único, porque não cabe na minha cabeça. Ele é um tamanho lá dele, que não é o tamanho que serviria na minha cabeça. Fica do mesmo tamanho que ficou esse cabelinho que a mulher cortou pra mim, que deveria ser o tamanho da cabeça humana. Eu acredito, se minha cabeça fosse mais humana, ela teria essa quantidade de cabelo que a mulher cortou, desse jeito. Mas como minha cabeça é maior, meu cabelo cresce um pouco mais. E aí, ela cortou o cabelo. E eu deveria ter percebido que ela não estava muito confortável com o que eu estava pedindo pra ela fazer. Quando ela perguntou aí, tem certeza? Mas não vai ficar feio assim? Eu falei, não, não. E aí ficou muito feio. Muito feio mesmo. É. E aí, ela depois ela cortou com a tesoura a parte de cima, mas aonde chegava na máquina zero, ficou um pouquinho maior. Então, o cabelo ela cortou mais curto em cima, um pouquinho maior na lateral, e aí zero. Parecia uma peruquinha esquisita. Quase aquele. O vilão daquele filme do Shrek. Pior que aquilo, porque o cabelo terminava mais em cima. E aí, eu cheguei em casa, né? Fui trabalhar. E aí a Clara perguntou o que eu ia fazer do meu cabelo. E eu falei que eu ia consertar. E aí eu saí para consertar. Eu já sabia que tinha que consertar, mas tinha voltado para trabalhar. E aí fui sair para consertar o cabelo. Encontrei um venezuelano. É, só uma curiosidade mesmo. O cara era venezuelano, tava 4 anos no Brasil. Ele ainda não falava uma palavra de português, mas tudo bem, porque eu tinha feito um curso de espanhol. Há muitos anos atrás eu fiz um curso de espanhol, mas eu não falo para ninguém que eu fiz esse curso de espanhol, tirando agora, que eu falo, mas eu não falo espanhol. Então eu fico só entendendo as coisas. O cara entendia português. Então eu secretamente estava entendendo o que ele estava falando também. Menos a hora que ele perguntou se eu gostava de cabelo quadrado ou de um outro jeito que eu não sei qual é. E aí eu tentei explicar para ele, falei, amigo, só o que tu fizer vai estar melhor. E aí ele deu uma risada e concordou. E aí ele fez lá. Eu fiquei com muito medo desse cabelo quadrado aí. Não sei bem o que é isso. Mas eu também não tinha entendido qual era a opção. Talvez fosse redondo. O que eu acho que faz um pouco mais sentido com cabelo. Mas não sei também. E mas aí o. Pra mim o que mais me marcou em tudo isso hoje. Foi que quando eu cheguei, o venezuelano, ele. Fran, o nome dele era Fran. O Fran, ele me. Ele falou. Tava cortando o próprio cabelo, né? E aí. E aí ele falou isso, ah, não sei o quê, cortando o próprio cabelo. E eu disse, é. Porque eu fiquei com vergonha de dizer que eu já tinha passado num outro lugar. E cortado o cabelo antes. E não tinha ficado bom. Mas de alguma forma eu assumi a culpa por um corte de cabelo que uma mulher fez em mim. Que essa outra pessoa eu não sei o nome, porque não era venezuelana, então não tive muito assunto para perguntar. Mas eu assumi a culpa. Ele falou, tava cortando seu próprio cabelo, né? Eu falei, é, porque eu fiquei sem graça de dizer que eu paguei por aquilo ali. Eu achei que fazia mais sentido eu assumir que eu corto o cabelo mal, que é uma coisa que é difícil mesmo. Ninguém é obrigado a cortar cabelo bem, muito menos o próprio cabelo, porque você não tem nem ângulo de visão para cortar, do que eu vou nos lugares que corta minha cabeça desse jeito. Que aí já é um problema de, pô, você é uma pessoa indefesa na sociedade. Você é uma pessoa que entra no lugar, passa uma máquina zero metade da sua cabeça e tu sai desse jeito mesmo. E ainda gasta dinheiro nisso. Sai de um cabeleireiro direto pro outro. Vai tentando a sorte. Enquanto tiver cabelo na cabeça, vai tentando a sorte. E a última tentativa que eu tinha era a próxima, era o cara raspar zero a minha cabeça inteira. E agora a máquina tá indo lá pra cima num degradê. E aí sobrou só ali o cabelinho de cima mesmo. Mas tá mais normal. Mais o que você é acostumado de ver por aí. E o rapaz ainda botou um gel no meu cabelo. Então parece que ele tá molhado, congelado na minha cabeça. E é isso. Eu acho que. Espero que você tenha dormido. Bom, gato enganchou aqui na minha roupa. Eu vou. Peraí. tirar a unha dele aqui, tá muito grande, que eu deixei a unha do gato pro gato se defender na eventualidade do cachorro, da cachorra. Agora eu tô com uma cachorra, acho que eu não contei isso pra você, mas agora eu tenho uma cachorra chamada Neve. E aí eu deixei, parei de cortar a unha do gato, que eu falei, pô, vai que essa cachorra vem atrás dele. Aí ele tem uma unha pra se defender, o que a Clara fala que é um absurdo, porque fala que, pô, só o que faltava, o gato depois é cegar a cachorra, mas eu acredito que cegaria a cachorra, acho mais fácil a cachorra comer o gato, porque eu já vi a cachorra comer um pombo. Fui sair com o Arthur pra escola, a cachorra não veio pular em cima dele como é de costume, daqui a pouco a gente olha, tá a cachorra com pombo dentro da boca, só a cabecinha do pombo pra fora. Uma coisa terrível. Tentei fazer a cachorra soltar, a cachorra só mastigava cada vez mais o pombo. O pombo ia mudando de posição, botava uma asa para fora, uma outra asa. E a cachorra comendo pombo mesmo. O Arthur começou a ficar nervoso, porque ele percebeu que eu estava reagindo mal à situação. E aí eu comecei a agir com naturalidade. Falei para ele, a cachorra é caçadora. Aí ele achou graça e ficou por isso mesmo. A gente foi embora, ele ficou perguntando, e aí o pombo vai voar? Eu falei, não sei, filho. Não sei se o pombo vai voar. Não, acho que vai voar sim, pai. Então talvez voe, né? Vamos ver, não sei. Porque eu também não sou de mentir. Mas eu não fiquei pra ver o pombo e eu nunca mais vi o pombo de novo. Então, pode ser que tenha voado. Duvido muito. Mas, como não vi o pombo, pode ser que tenha. Ou pode ser que não. Eu acho que a cachorra comeu. Mas também não vou ficar discutindo isso pro resto da vida com a criança. Boa noite.